Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Pequenos e Plenos. Eu sou Juliana Matos.
Eu sou Antônio Pires.
E eu sou a Juliana Albuquerque, filha do Antônio Pires. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre saltos de desenvolvimento, que é um assunto que as pessoas perguntam muito a respeito quando abrimos caixas de perguntas no Instagram e por inbox. Então, doutor Antônio Pires, esses tais saltos de desenvolvimento, eles existem mesmo? O que, que você pensa sobre eles?
Os saltos de desenvolvimento, eles existem sim. Existe hoje uma supervalorização, né, do que se chama, né, de salto de desenvolvimento por conta dos grupos, né, que, de internet, e também por conta de manuais.
Será que existe porque as pessoas ficam tentando justificar muito As pessoas não vivem, elas querem saber por que, que as coisas são como elas são e ficam atrás de argumentos científicos?
No primeiro ano de vida, o bebê passa por transformações muito, muito rápidas. É uma fase de um desenvolvimento muito intenso, é a fase de maior formação de conexões neurais, e durante esse período, a criança muda tanto, tão intensamente, que isso surpreende muitos pais. Muitas vezes isso causa incômodo e também surpreende o bebê. Então, o que se convencionou chamar de salto de desenvolvimento são aqueles períodos correspondentes à maior velocidade com que a criança está se desenvolvendo. Tradicionalmente, quando a gente estuda desenvolvimento, o que nós temos é o que se convenciona, o que se chama de salto, de marcos de desenvolvimento, que é a criança sustentar a cabeça, a criança girar a cabeça, a criança rolar, a criança sentar, engatinhar, ficar de pé. Fora isso, tem outros aspectos, né, como relacionados à fala, à interação do bebê com os pais e com o ambiente, que esse agrupamento de mudanças, né, de aquisições que a criança tem, e que a gente chama de salto de desenvolvimento, eles chamam a atenção dos pais e muitas vezes até distraem, né, também os pais. Porque quando a criança está durante o primeiro ano e que a criança tem algum tipo de incômodo, tipo uma cólica, um momento em que ele demanda mais colo, ou que esse bebê está mais irritado, demandando mais atenção dos pais, e por motivos vários, né? A criança pode sentir uma dor, pode ter uma reação de vacina, pode ter um momento de maior demanda, né, de alimento, pode ter desconfortos como uma azia, né? Acho que cólica eu já falei, e muitas vezes esses incômodos que demandariam uma atenção, um cuidado específico, eles são atribuídos aos tais saltos de desenvolvimento.
Existe diferença entre saltos e marcos?
Os marcos de desenvolvimento são aqueles períodos, né, que dentro do desenvolvimento a gente considera como marcantes, né, que é o da criança deitada, a criança sentada, a criança de pé. Só que o marco é aquele momento em que a criança completou um determinado movimento.
Ela externaliza aquela coisa que ela aprendeu, a gente consegue ver aqui de fora.
Exatamente. Então, a criança, para ela rolar, ela vai passar vários dias tentando, fazendo várias tentativas de rolar, dezenas de tentativas, até que ela completa o movimento. O marco do desenvolvimento, no caso, foi o momento em que ela rolou. Só que até ela completar esse marco, ela teve uma sequência, né, de movimentos preparatórios até atingir, até conseguir rolar. E esses movimentos preparatórios, eles são tão importantes para o desenvolvimento da criança quanto o movimento que se completa. Então, em relação aos saltos, ou aos marcos de desenvolvimento, é importante entender que cada criança tem um ritmo próprio. Então, tem uma variação grande, né, na aquisição daquele movimento, e algumas crianças também saltam, né, determinados marcos ou determinados saltos de desenvolvimento. E isso, normal. E tem bebês que podem ser mais lentos numa certa aquisição, depois são mais rápidos em outra, e tudo isso é normal. Então, o que eu normalmente falo com os pais é que eu prefiro não lidar muito, não falar muito no aspecto de saltos de desenvolvimento e nem também caracterizar muito os marcos e simplesmente orientar os pais no sentido da disponibilidade para essa escuta, para essa atenção com o desenvolvimento da criança. E o que eu vejo, né, eu acho que isso deve ser universal, é que quando um bebê ou uma criança tem algum atraso maior, normalmente os pais percebem isso, até mesmo porque vem comparando com outras crianças, sem que necessariamente ele tenha que ter acesso a essa informação teórica. E quando isso acontece, e eles procuram, é com o momento em que o pediatra, né, o momento em que eu faço a avaliação, para ver se efetivamente tem algum retardo.
Eu acho que a gente procura, nós pais procuramos essa informação, para ter um pouco de amparo para entender se aquela semana que a criança passou a dormir muito pior do que vinha acontecendo antes, por exemplo, ou mamando mais, ou pedindo mais colo, se supostamente está acontecendo um desses saltos, a gente entende que então está tudo bem, faz parte do desenvolvimento dela. Então a gente fica mais calmo, a gente fica tranquilizado.
Eu diria que você atribuir um momento de desconforto da criança, ou dias de desconforto, a um salto de desenvolvimento, isso seria um diagnóstico de exclusão.
Como assim?
Porque se a criança apresenta um período em que ele está chorando mais, está demandando mais, em que está dormindo menos, procurando mamar mais vezes, ou seja, que a criança não está bem, é muito importante você procurar entender o motivo que está causando aquilo. Então, atenção, cuidado, porque essa criança pode ter uma cólica, pode ter alguma questão relacionada à alimentação, pode ter uma azia, pode apresentar um refluxo.
Pode ter, ser uma questão de mudança de rotina.
Pode ser mudança de rotina. Muitas vezes a criança manifesta, né, com incômodo durante alguns dias, alterações na rotina dos pais. E nessas situações, se você vai lá e você fala, não, isso deve ser salto de desenvolvimento, você pode estar colocando no, dentro de uma caixinha situações que mereceriam uma abordagem específica, ou então, em várias situações, se é um salto de desenvolvimento ou se é algum outro desconforto, como uma mudança do padrão de sono da criança ou uma mudança da necessidade das mamadas. Que nessas situações todas, qual é a primeira atitude da família? Acolher o desconforto da criança, né? Identificar a causa e atender. Então, tem algumas situações que são transitórias e que no momento em que você identificou, acolheu e atendeu, isso vai se resolver em alguns dias. Agora, afirmar que aquilo aconteceu porque foi um salto de desenvolvimento pode fazer com que você se distraia, você não considere as outras possíveis causas.
A gente passa a se amparar mais na informação teórica da internet ou das conversas com os outros pais do que na observação da criança que está ali passando por alguma coisa.
Exatamente. Esse é um aspecto fundamental, né, que eu falo que se os pais eles lerem menos manuais, buscarem menos informação teórica e eles estiverem mais disponíveis, mais atentos ao bebê, né, e mais disponíveis para o acolhimento, o resultado será o mesmo ou até melhor. Porque não é você ter o conhecimento do momento dos saltos que vai fazer com que você melhore ou atrase o desenvolvimento da criança. Ele vai acontecer normalmente. Vai depender muito mais do seu acolhimento, ou seja, do aspecto ambiental, que é a maneira como essa criança é acolhida e estimulada, e de fatores próprios, né, da genética da criança, da herança dela também.
E que o desenvolvimento não é linear, né? Então, às vezes os pais falam, meu filho regrediu, mas na verdade isso é extremamente natural.
É, natural, e muitas vezes a criança, durante a construção do movimento, ela em algum momento ela toma um susto, ou desequilibra, e ela fica assustada com aquilo, e muitas vezes ela regride, ela dá um passo atrás, fica um, dois, três dias, e aí ela normalmente volta a tentar fazer aquele movimento no tempo dela. O que aparentemente pode parecer uma regressão, na verdade é simplesmente a criança respeitando o seu ritmo próprio. Porque a criança que ela tem liberdade de movimento, de tempo, e que o tempo dela é respeitado, é uma criança que ela é mais cautelosa. Ela tenta os movimentos, se não funciona bem, ela volta e tenta novamente. É diferente daquela criança que a gente tenta proporcionar um estímulo direto, pegando a criança, levantando, sentando. São crianças que se acidentam mais.
E no caso os saltos de desenvolvimento são, pelo senso comum, andam de mão dada, digamos assim, com os marcos, né? Então, se a criança, as pessoas falam, três meses, que é quando começou a rolar, viu mão, viu pé, descobriu que tem essas partes do corpo. Aí, seis meses, quando senta, nove, quando engatinha. Eles são alinhados com os marcos. É. E por que que isso geraria uma mudança de comportamento no bebê?
Bem, imagina-se que um bebê com um mês de idade, ele já começa a ter um campo de visão mais ampliado, já começa a emitir algum som e ele começa a perceber alguma coisa no mundo além do seio materno. Isso deixa esse bebê excitado. Entendi. E muitas vezes essa descoberta faz com que ele se agite mais, se movimente mais, demande mais, queira ficar mais ligado, mais tempo acordado.
Existe uma forma de diferenciar o que é uma consequência de salto de uma consequência do ambiente ou não? É parecido? Porque assim, você está dizendo que muitas vezes uma mudança no padrão de sono pode não ser um salto, pode ser uma mudança no ambiente. Tem alguma coisa específica que os pais consigam identificar ou é pela observação?
Bem, é pela observação. Então, se você vai e lê e vê que naquele período do bebê tem um salto de desenvolvimento, isso pode fazer com que você se conforme com essa informação e não procure outra causa. Por exemplo, você pode ter um bebê de 3 ou 4 meses, que esse bebê você resolve colocá-lo num outro quarto, por exemplo, ou tirar da cama compartilhada, e isso causar no bebê uma reação de acordar mais vezes à noite, de chorar e de demandar, né, a atenção dos pais. E se você não considera que essa irritação da criança, esse desconforto foi causado por uma mudança da rotina, e simplesmente você coloca isso dentro do rótulo de salto de desenvolvimento, você não vai entender e nem vai acolher aquela necessidade específica que gerou o desconforto da criança.
Eu tenho a impressão que as famílias esperam que o bebê se comunique com clareza para... Deixa eu colocar de novo. Os bebês são muito mais perceptivos e observadores do que a gente tende a acreditar desde cedo, né? Então, eles percebem as mudanças muito cedo. Uma avó que viaja gera uma reação numa criança. Por mais que a criança não consiga formular isso, ela está entendendo isso desde muito cedo. Sim. Então, a observação do ambiente é tão importante quanto a observação da criança.
Sim. O bebê, eu falo que ele está no seu potencial máximo de observação, porque ele está com seus sentidos todos disponíveis, ele ainda não está com muita informação como adulto, ele não tem o texto falando de salto de desenvolvimento, não tem esses preconcepções. Então, esse bebê, ele fica, fora o tempo que ele está dormindo, todo o tempo restante ele está observando o ambiente, ele está aprendendo com o ambiente. Então, ele vai estabelecendo os padrões de comportamento, os padrões de relação com a mãe, os padrões com o pai, com outros cuidadores. E as reações dele também passam a acontecer de acordo com essas interações. E tanto as mudanças de comportamento, as mudanças de rotina, que vêm do ambiente, que são propostas pela família, isso mexe muito com a criança, porque desorganiza também. A criança está num momento de estabelecimento de padrões, e quando você muda padrões, o bebê não entende, ele vai levar um tempo até absorver essa mudança e se ajustar. E justamente nesses períodos é que a criança pode manifestar o estranhamento, demandar mais, chorar mais, ficar mais irritado, simplesmente como uma adaptação. Ou então numa situação de um bebê que está se desenvolvendo, né, e ele já começa a preparar o movimento de rolar, ele está deitadinho de costas, começa a tentar girar o corpo, ele faz isso muitas vezes até que ele consegue completar o movimento, virar e ficar de barriga para baixo. O momento em que ele completou e que ele consegue ficar de barriga para baixo significa um salto quântico, uma mudança muito grande, porque a partir daí ele já está sustentando bem o pescoço, ele já tem a capacidade de observar bem o ambiente, ele já consegue sentir que suas pernas e braços podem fazer, realizar movimentos e que o corpo vai responder. Então é uma conquista que para a criança ela excita muito. E muitas vezes a criança altera sono, altera o ritmo de vida, simplesmente porque ele atingiu, né? Conquistou um marco que para ele está sendo muito importante e ele está comemorando aquilo.
Uhum. E você pode falar um pouco sobre os marcos que não são tão visíveis, mas que são da percepção da criança em relação a... Você comentou campo de visão, mas ela conseguir pegar. Isso eu acho que é relativamente visível, mas... Sobre compreensão da comunicação, coisas que são sobre ela percebendo o mundo, não tanto sobre ela se...
Sim.
Psicomotores.
É. Bem, o primeiro mês é um mês em que o bebê ele tem uma interação pequena com o ambiente. A interação dele é o que a gente chama assim de ele com ele próprio, né? E com a mãe, com o seio materno, que para ele faz parte dele. Então, é um foco muito para dentro, para a satisfação das suas necessidades básicas, que é conforto, acolhimento e nutrição. Aos poucos, né, até o final do primeiro mês, esse bebê começa a ter uma percepção visual precisa, começa a estender seu campo de visão e começa então a perceber, né, já contrastes, né, claro e escuro, começa a perceber o mundo além do seio e começa já a emitir algum tipo de som, eventualmente entre 1 e 2 meses até a ter uma interação, que é esboçar o sorriso voluntário como uma forma de interação com as pessoas que estão à volta. Próximo do terceiro mês, esse bebê já tem uma noção dele, né, e do fora. Então é um bebê que já movimenta a cabeça para os lados, já procura identificar as coisas do ambiente, começa a entender que e descobrir que tem mãos e começar a fazer o movimento com as mãos. A partir daí, levar a mão à boca, a estabelecer um contato, a procurar as pessoas que estão em volta, a tentar já iniciar alguma movimentação em relação a um objeto que esteja próximo.
E esses são saltos e marcos?
Sim.
Misturados.
Sim,
aí?
Exatamente.
De tipos diferentes.
Exatamente. E por aí afora, um bebê com 4 meses está num franco processo de desenvolvimento do movimento do rolar. Passa grande parte do tempo ocupado com o seu próprio desenvolvimento. Já tem um prazer muito grande em estar só durante muitos momentos para poder testar, né, para poder preparar seus movimentos. E já tem uma interação já bem satisfatória com o ambiente, com as pessoas em volta. Ele já busca isso e já começa a perceber quando alguém desaparece do campo de visão, quando alguém reaparece. E já tem uma ideia da localização dos objetos. isso já vai se tornando familiar, ele já começa a fazer uma busca mais ativa por isso. Bem, posso continuar, quinto mês, falamos. Então, normalmente com 5 meses, uma grande parte dos bebês já conquistou, né, o tal marco do desenvolvimento do rolar. E eles fazem isso muitas vezes, né, e já conseguem rolar, ficar apoiado de barriguinha para baixo, e já conseguem também rolar ao contrário e novamente ficar de barriga para cima. Eles ficam de barriga para cima porque conseguem trabalhar os objetos e viram de barriga para baixo para conseguir já tentar, né, atingir um objeto. A sequência disso, né, entre 5 e 6 meses, é a criança ir para a posição de 4 apoios. Normalmente o mais comum, né, a criança levantar sobre os joelhos, né, ficar de bumbum para cima, ainda sem uma condição de levantar os braços. Entre 5 e 6 meses, esse bebê, essa criança já constrói a posição de 4 apoios e ele faz movimentos de gangorra, já tenta, muitas vezes fica de 4 apoios, aí desce o tronco para minhocar, fazer aqueles movimentos ou então arrastar. E quando ele domina bem essa posição de 4 apoios e faz o movimento de ir para frente e para trás, oscilar o corpo, a gangorra, baixar e levantar, ele passa para um outro movimento que é a construção do sentar. Então, ele vai, dobra as pernas e, num certo momento, ele consegue vir para a posição sentada. Quantos movimentos preparatórios ou intermediários esse bebê fez desde o momento em que ele conseguiu rolar e levantar o bumbum, ficar de 4 apoios até ele conseguir sentar? O momento em que ele consegue sentar é um marco de desenvolvimento em que você vê que a criança, no momento em que ela conquistou essa posição, muda completamente a visão de mundo dele e as possibilidades dele em relação ao ambiente de preensão, de brincar com objetos. E, muito rapidamente, como ele teve um movimento de construção do sentar, ele entende que ele pode fazer movimentos ao contrário para sair do sentar e se deslocar até um outro ponto e novamente sentar. E é onde vale muito a pena chamar a atenção que, quando nós interferimos na estimulação da criança, ajudando a criança a rolar, ou então sentando a criança, nós estamos tirando da criança essas conquistas, né? Essa preparação. A Clara chegou, ela veio participar. Então, quando nós interferimos, nós tiramos da criança a capacidade, a possibilidade de construir um movimento. Então, um bebê que senta, que ele aprende a sentar, sendo colocado sentado, né, por um cuidador, esse bebê não construiu um movimento. Ele não sabe como sentar. E, portanto, ele também não sabe sair da posição sentada. E é muito comum você ver bebês que são colocados sentados e que eles tombam, né, se desequilibram, ou então eles choram para que alguém tire eles daquela posição, porque eles não aprenderam, eles foram colocados sentados.
Eu noto que tudo o que é da autonomia do bebê, que ele é capaz de construir e fazer, se deixado, se permitido, se acolhido, faz com que todas essas etapas sejam menos desafiadoras.
Exatamente. Quando o bebê, ele se desenvolve no seu ritmo próprio, no seu tempo próprio, sem interferência, as aquisições vão acontecer de uma maneira muito mais natural, dentro da condição de evolução da criança, e com isso ela vai manifestar muito menos incômodos do que uma criança que é colocada para realizar movimentos que ela não está capacitada ainda, certo? Isso faz uma grande diferença mesmo.
E como os pais podem lidar com essas mudanças?
Bem, da mesma forma que lidarão com qualquer outro desconforto da criança. Então, o bebê pode mamar mais vezes, o bebê pode ter alterações no sono, Então, desde o início, o que você pode fazer com isso? Oferecer a cama compartilhada. Dar o máximo de contato para o bebê, se essa é a demanda dele. Aumentar o número de mamadas, se essa é a necessidade dele. Usar o sling.
Normalmente são as mesmas indicações para todas as fases, né? Acolher.
Sempre, quer dizer, qualquer incômodo que seja, por qualquer motivo que seja, sempre o caminho será o mesmo. E o que você vê é que quando aquele desconforto passa, ou aquela excitação, aquela agitação passa, tudo volta ao normal. O bebê volta à rotina, volta a ser aquela criança mais maravilhosa de sempre, tranquilo, só que um grau acima, certo? E durante esses momentos, né, em que a criança está com esse desconforto, uma primeira coisa é você imaginar que você pode acolher, atender a necessidade do bebê, e a segunda coisa é recitar um mantra. Vai passar.
Uhum. Então, como um entendimento aqui é, saltos de desenvolvimento existem.
Sim.
Mas a gente só pode dizer que é um salto depois de observar tudo em volta e garantir que está tudo bem.
Então, se não houver nenhum outro motivo, se a criança está bem, e isso passa depois de uns dias, você pode falar, isso deve ter sido um salto de desenvolvimento. Mas eu considero isso por exclusão.
E sobre aqueles aplicativos que colocam calendário, raios, nuvem, aqui está tudo bem, aqui está tudo ruim, os pais quase ficam antecipando que vai chegar o salto do desenvolvimento, e isso pode ter consequências?
Eu considero que tem consequências extremamente negativas, danosas. Primeiro que você perde um tempo porque você está distraído no aplicativo, né? Em mais um aplicativo. Segundo, que isso muitas vezes reflete uma necessidade de controle da situação. Um controle sobre o desenvolvimento do bebê. Isso gera expectativas. E se você fica muito fixado naquilo, essas expectativas vão gerar frustração. Então, todo esse tempo, toda essa ansiedade podem ser desnecessários. Se você simplesmente está presente, está usando esse tempo, né, para observar o seu bebê, procurar entender causas, né, possíveis para o desconforto, e você simplesmente acompanhar e curtir, né, o desenvolvimento. Então, acompanhe o desenvolvimento do bebê e não antecipe o desenvolvimento do bebê.
Nem tente controlar, nem tente interferir, né?
Exatamente.
A gente tem recebido algumas perguntas também em relação aos marcos, né? Meu bebê não fala nada com um ano e tantos meses. Meu bebê não anda com tanto e tantos meses. E isso é só uma referência, não é uma obrigatoriedade.
Sim.
E os pais consideram que o bebê está atrasado, porque no marco lá dizia que ele devia estar fazendo tal coisa e ele não está.
Não é um problema neurológico.
Normalmente não. Então, a primeira coisa é que as aquisições, elas têm uma variação muito grande, né, no aparecimento, né, alguns meses. Então, o bebê não tem que, naquele mês, fazer aquele movimento. Alguns bebês, inclusive, podem fazer esse desenvolvimento em uma sequência diferente ou pular etapas. Agora, o que eu observo na prática, no dia a dia, primeiro é que quanto mais protetores ou superprotetores são os pais, quanto mais eles cercam a criança de cuidado, mais eles atrapalham o desenvolvimento da criança. E isso passa, é muito importante, inclusive, no período de vocalização, do aprender a falar do bebê. Porque eu falo para os pais, né, quando os pais se queixam, mas ele está crescendo e não fala nada, só fala mamãe ou papai. E eu pergunto assim, e vocês estão deixando ele falar? Né? Eu falo que falar é uma necessidade, não é um luxo. Então, aquele bebê que ele é muito atendido, que ele aponta para alguma coisa e rapidamente nós pegamos aquele objeto e entregamos para a criança, para que ela vai falar? Ela vai falar um dia. Pode ser ela já com 2 anos de idade, ou quando ela estiver na escolinha, na creche, porque ela vai precisar sobreviver no meio das outras crianças. Então, ela vai precisar se expressar. Mas, muitas vezes, no ambiente familiar, a criança fala pouco porque ela não tem necessidade. É muito prático, ela aponta e rapidamente o desejo dela se realiza.
E, às vezes, a criança demora a engatinhar, por exemplo, porque não deixam a criança no chão, porque acha que o chão é sujo demais, então a criança não pode ficar no chão. Né? Tem essas coisas de superproteção que acabam retardando, entre aspas, o processo de desenvolvimento, e o pai fica achando que a questão é o bebê.
Ju, isso é uma coisa muito interessante, porque eu digo que tem uma inversão. Você pega um bebê com 1 mês, 2 meses, 3 meses, que ele poderia ficar quase todo o tempo num contato físico com a mãe e com o pai, em lugar de estar num berço, em lugar de estar ali, ter um contato próximo, e os pais deixam no berço. E quando o bebê está com 3 meses ou mais, e que ele já está num momento em que ele pode iniciar as suas atividades de estimulação sozinhos, aí os pais começam a colocar no colo quando ele poderia estar em atividade. Uhum. Essa criança, no momento das aquisições motoras, ela está privada do tempo para o movimento.
Resumindo, né, quanto mais a gente interfere, mais a gente quer ajudar, mais a gente atrapalha, porque o potencial existe, é natural.
Exatamente. Então, a nossa interferência desempodera o bebê, tira dele a capacidade de se desenvolver no seu tempo e no seu ritmo, e à sua maneira. Então, se eu ensino uma criança a sentar, eu tiro dela toda a possibilidade de construir o sentar. E é lógico que quando eu tiro da criança essas possibilidades, eu estou comprometendo também a formação de sinapses, das conexões neurais e prejudicando o desenvolvimento neuropsicomotor desse bebê.
Porque quando ela vai adquirindo esses movimentos, ela também vai tendo noção de espaço, não é? De distância, do que pode, do que não pode.
Do que é duro, do que é macio. Ela aprende o mundo, né?
Cada movimento da criança é um movimento que a criança constrói consciência corporal, constrói noção espacial, entende, né, a propriocepção e a percepção do incômodo, da dor. E, enfim, são muitas coisas que a criança está adquirindo. E se ela é privada disso, ela possivelmente, por não ter adquirido, né, essas competências, ela está muito mais sujeita a acidentes e a se machucar com mais frequência.
Será que os pais e as mães ficam competitivos com os seus filhos? Eles ficam preocupados com o desenvolvimento porque eles comparam com as outras crianças e isso... Eles transmitem uma coisa deles para a criança, de competição? Existe isso?
Eu diria que existe a expectativa, existe muito a informação sobre as etapas, sobre as aquisições, e isso leva à comparação, e falta o principal, que é a informação de qualidade sobre como você pode proporcionar ao filho, à criança, a melhor condição para o desenvolvimento. Então, muitas vezes, nós somos orientados ou fazemos coisas de uma maneira inadequada porque vemos outras pessoas fazendo e repetimos, sem entendermos qual a razão daquilo.
Então, a gente espera ter ajudado, respondido algumas perguntas sobre saltos. E se você quiser mais informações que não esteja aqui, deixa na caixa de comentários. A gente aceita a sugestão para o próximo tema. E até a próxima semana. Tchau, tchau.
Tchau.
Tchau.